Boa noite a todos. Hoje a gente termina a aula que nós começamos a semana passada. Então nós vamos continuar com a obsessão e a mediunidade, que é uma coisa que a gente deve ter em mente, que todos nós sofremos em alguns episódios de obsessão na vida. Obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado, que é uma coisa muito dolorosa. Mas a gente também passa por essa situação. Tem as verdadeiras pessoas que convivem com o outro e é um obsessor. Obsessor da pesada. Então a gente está, né, às vezes, obsediando a pessoa sem perceber. E a gente fica obsediando a pessoa. Algumas vezes, o espírito fascinador age de forma ardilosa e falsa, expressando palavras de caridade, bondade e amor. É isso que ele usa para envolver as pessoas. Aí quando você diz assim, olha, você tem que tomar cuidado com essa pessoa X, mas eles me dizem palavras tão bonitas, vocês imaginam? Para ele conseguir alguma coisa de você, se ele vai chegar falando palavras de baixo calão, não faz isso. Aí às vezes tem que tomar cuidado, porque ela fala com a boca, essa pessoa, e o coração está destilando ódio. E aí ela te envolve porque você tem o emocional, né, abalado por isso, e se deixa levar exatamente por essa situação. E depois que você entra nesse clima, dificilmente você vai sair. Aí a decepção é muito grande, porque normalmente quem faz isso conosco são pessoas da nossa confiança, são pessoas que a gente também dedica amor àquela pessoa. Então fica muito difícil, às vezes, a gente sair desse tipo de situação. E é complicado, a gente às vezes não tenta, mas não consegue sair. Ele finge ser bom, bom espírito, usando o nome de pessoas queridas e até mesmo o nome de Deus. Porque as pessoas que vêm realmente com armadilhas, eles usam o que tem de melhor. Quantas pessoas, até eu que não sou nada, uso o meu nome, mas foi o Valdo que falou, e eu nunca toquei em determinados assuntos. Fala, não, mas foi o Valdo que falou isso ou aquilo. Às vezes, para as pessoas que não têm credibilidade, eles já usam um que tem credibilidade, mais ou menos. Mas eles usam isso e as pessoas não verificam. As pessoas não testam para ver se aquilo que está ocorrendo é realmente real. E é assim que a gente está sendo, às vezes, pego por esse tipo de situação. É muito, 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 muito ardiloso. São espíritos terríveis, tanto encarnado e como depois desencarnado. Então ele vem, ele faz o que quer e a gente está lá. O médium chega a acreditar que está sendo orientado por um espírito de valor. E eu me lembro muito bem que na doutrina espírita, uma vez uma pessoa, muito meu amigo, falou, olha, você vai num lugar que lá só vem espírito de alto teor, alto valor. E eu fui e falei assim, mas como? A Terra é um lugar terrível. E como vem esses espíritos? Então o que tinha de carro e de gente? Então ele já tinha falado com esse médium que eu ia. Aí passou, devia ter mais ou menos umas 400 pessoas no salão. Então ele me manda chamar pelo um alto-falante, que tinha um espírito querendo falar comigo. Eu fui. Quando eu entrei, ele estava um lugar muito luxuoso, e ele falou assim, tu sabe quem está aqui? Falei, não sei. Porque eu vi nele que não tinha laços. Não tinha laços que ligava espírito nenhum. Era ele. Era o anímico dele. E ele foi e falou para mim assim: é, eu sou o codificador da doutrina. Eu falei, você está querendo me dizer que é Allan Kardec? Ele falou, exatamente, é bom falar com pessoas inteligentes. Eu falei, e eu sou a rainha de Sabá, fiquei essa coisa ruim que você está... Aquela coisa belíssima virou eu. Aí ele falou, ele falou assim, é, você já descobriu, né? Eu falei, já. Ele falou, vamos fazer uma coisa, eu vou te fazer um pedido. Eu falei, pois não. Eu engano essas pessoas. Mas eles adoram ser enganados. Você pode me fazer um favor de não comentar? Eu falei, não, não. Ele falou, por isso que eu mandei te chamar primeiro. Se você realmente era tudo o que o fulano me falou que você era, você ia saber. Então tu pode fazer? Eu falei, não, estou indo embora. Quase que eu pedi meus 70 reais que eu paguei na entrada, mas eu vou deixar lá, porque eu tinha que pagar. Então eu vim embora. Gente, essa gente está aí. Por que que a doutrina espírita não decola? É porque aparece esse tipo de gente no meio do caminho. E aparecendo isso, quando você chega aqui, que você vai dizer para uma pessoa, olha, o problema é teu. Você vai ter que lutar para sair da situação, eles afastam. Aí quando você vai num lugar onde tem esse tipo de coisa que engana, não pode deixar que eu faça tudo por você, bebo água, tomo banho por você, é isso que as pessoas querem. Mas não é assim. A doutrina espírita, ela merece respeito. E é isso que a gente devia fazer, respeitar.
Só uma pergunta. É sempre fácil assim um médium já experiente, ele comprovar se o espírito é um enganador e não é de alta alçada, mesmo usando um palavreado mais elevado, tudo é fácil mesmo?
Ele percebe. Ele vai perceber, até porque o espírito de luz não traz constrangimento, não fala besteira, e ele, quando é muito contestado, ele não discute, ele vai embora. Agora, o médium que sabe que ele está lidando com o espírito brincalhão, vai vir mais e mais e mais e mais brincalhões. Porque ele tem a mediunidade e os outros têm a safadeza de não querer evoluir. E eles vão vir de monte. Muitos espíritos fazem isso e fazem com o maior prazer, porque eles acham campo para isso. Esse tipo de obsessão é difícil de ser tratado, pois o médium não acredita estar sob a influência maléfica e não aceita qualquer tipo de orientação ou tratamento. Eles não aceitam. Teve uma pessoa, um médium, que aqui tem gente aqui dentro, o Miguel, o Valdir, um sabe, que ele era super obsediado, mas fazia tratamento. A mulher dele veio me pedir socorro, eu falei, manda ele vir para fazer o tratamento. Ele não quis vir, porque ele estava tão obsediado que ele não precisava de tratamento. E essas pessoas, quando acham que não precisa, ele já está realmente tão envolto com esses espíritos que faz mal, que eles não conseguem sair da situação. Não conseguem sair do espírito que está obsediando eles. Eles não conseguem sair. É, antes, primeiro, quando a pessoa não quer vir, primeiro tem que vir a mulher, um parente, fazer o tratamento, para depois ele vir e fazer esse tipo de tratamento. Às vezes a pessoa está, não dá certo, as coisas não dão certo. Enquanto essa pessoa tiver com esse bolo de obsessores, que foi, acha que foi lesado numa vida anterior, as coisas dão dois passos para frente, dois para trás, dois para frente, dois para trás, dois para frente, dois para trás. Você tem que resolver primeiro a pendência desse tipo de situação, que é de vida anterior. Quantos espíritos a gente pega aqui e diz, por que você não deixa a vida dele para frente? Não, mas ele me roubou tudo. Ele me roubou todo o dinheiro que eu tinha. E ele agora, como é que ele quer ir para frente? Quando ele não consegue agir na cabeça da pessoa, ele age na cabeça da pessoa com quem ele vai fazer negócio. Aí fecha tudo. Aí fica difícil. Se você não fizer esse tratamento espiritual, eu sempre falo para as pessoas que ninguém consegue voar com uma asa só. Material e espiritual tem que estar junto, principalmente quando você é devedor. Então nós temos que fazer isso. Muitas vezes a subjugação ocorre quando um espírito inferior domina a vontade da pessoa, que passa a agir e pensar contra seus próprios desejos e pensamentos. Todas as vezes que vem um pensamento bom da própria pessoa, produzido pela pessoa, o espírito intervém. Aí ele começa a dar exemplos e exemplos para te tirar dessa vontade. Tem coisas tão importantes que o espírito às vezes faz consciente e às vezes inconsciente, mas eles fazem, e fazem muito. Isso. Duvidoso, já é uma influência. Então ela me falou, o primeiro pensamento que vem na sua cabeça é esse que você devia seguir. Mas logo a seguir vai dizer, olha, isso não vai dar certo. Você vai fazer, não vai dar certo. Já é uma interferência. O primeiro é sempre o bom. O segundo já não é tão bom. O obsessor passa a dominar a vida da sua vítima, que perde a vontade própria. A subjugação pode ser moral ou física, de uma forma ou de outra. Ele está ali e ele está achando bom fazer isso, porque ele deu continuidade na vida que ele levava quando ele tinha um corpo físico. E ele então, ele se sente muito à vontade para fazer isso. E o que a gente às vezes fala e pensa e pede, gente, cuidado. Quando você estiver muito teimoso, querendo fazer uma coisa aos extremos, ou você está sendo auto-obsessor de você mesmo, ou você já tem uma energia querendo fazer isso por você. Não seja tão radical nas coisas. Não, eu não gosto da cor vermelha, não gosto nem de passar perto. Para com isso. Para com isso. Se você não gosta, bota um lençol vermelho na cama e deita em cima, para você dominar, mesmo que você não goste. Faça isso, porque isso já é paura da cabeça das pessoas. Então a gente não pode viver assim, viver aos extremos. Olha, você não pode fazer isso que faz mal, não pode fazer aquilo. O que que faz mal, o que faz bem? Ninguém tem isso certo na cabeça. A única coisa que a gente tem que se ligar é que a natureza nunca vai te fazer mal. Nunca. Tudo que é natural é perfeito. Ela nunca faz mal. Agora as outras coisas todas são duvidosas. Então nós temos que fazer isso. E nós temos que usar pelo menos a inteligência para escapar da vida. Na moral, a vítima é levada a tomar atitude e decisões comprometedoras, muito diferente da sua conduta habitual. E depois tu diz assim, mas por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? Para vocês verem como é que é as coisas. Aí depois você fica pensando mil coisas, mil coisas. Eu não devia ter agido assim. Eu agi assim por quê? Por que que eu falei aquelas palavras tão duras? Porque todas as palavras duras que você diz para uma pessoa, você também está dizendo para você. Porque as palavras duras e as palavras não edificantes fez nascedor dentro de você. Se você não quisesse magoar, não magoe as pessoas.
Mesmo que isso tenha sido provocado de alguém que está te induzindo a fazer isso.
É a hora que você tem que realmente brecar na fonte. Por que que você faz tão mal a um filho, ao marido, a um pai e a mãe, que são as pessoas que você mais ama no mundo. Por que que você faz isso? E depois você vai ficar o quê? Pedindo perdão? Pedindo desculpa? E às vezes o desastre e tudo que você já fez para aquela pessoa, será que essa ferida tem cura? Todas as feridas curam, mas tem um tempo. Não é de uma hora para outra. Então os obsessores, eles ficam caçando a gente. Eles olham na nossa áurea e vê o que é que ele pode se assimilar contigo. Ele pode ver na sua áurea alguma coisa do passado. E ele pode reativar. Que ele encosta, vê e começa a te bater ali, bater ali, bater ali, bater ali, bater ali, até que você cede. Assim é que muitos faziam isso. Na escola em Paris, que estava assim, muito, muito na onda, que o espiritismo estava começando, então, em 1862, chegou um espírito numa sessão e falou: olha, eu estou obsediando várias pessoas por dia no vício da bebida. Eu queria ser doutrinado. Então o médium começou a escrever sobre aquele espírito. E ele sabe o que é que ele comentou? Eu tomava 3 a 4 garrafas de vinho por dia. Mas não foi que ele morreu alcoólatra? Que naquela época não tinha os vinhos finos. Os vinhos eram fabricados do resto das uvas que sobrava nas parreiras. Não fazia o vinho fino. Então tinha aquele vinho que eles acrescentavam chumbo. E essa pessoa então vem e comenta a surdez, aquelas coisas todas que ele tinha, foi estado ali. No seu leito de morte, quando ele estava para morrer, todos aqueles amigos dele levavam presente. O presente que ele mais gostava era vinho. E ele então, o que que acontece? Um amigo no final da vida levou 4 garrafas de vinho para ele, que não tinha vinho, que hoje tem vinho até de 60 mil a garrafa. Antigamente era de sangue de boi para baixo. E eles acrescentavam aquele chumbo. Aí ele estava já na beira da morte, ele olhou para as garrafas de vinho e disse assim: que pena, que chegou muito tarde, eu não posso mais beber. E um dia depois ele morre. Ele tinha uma pessoa que era muito bem sucedido no que fazia. Aí uma pessoa pergunta assim: mas por que que ele bebia um vinho tão barato? Não tinha outro. 1800, não tinha outro. E ele então, aquilo foi comentado, e começaram a comentar sobre isso que aconteceu. Quando exumaram o corpo dele, viram nele muitas coisas e tal, mas não foi, ele não se tornou alcoólatra, que era uma coisa que perturbou todo mundo. Mas quando em 1862 tiraram ele, exumaram o corpo dele, pegaram no cabelo, estava carregado de chumbo. E esse homem que morreu nessa situação chama-se Beethoven. Ele só não conseguiu a 10ª sinfonia porque ele já não aguentava mais. A surdez tinha aumentado e o chumbo não foi alcoólico. Muito embora ele tinha o fígado grande, bastava tudo grande, mas os médicos constataram que não foi isso que o matou. Foi o chumbo, o excesso de chumbo. E ele chegava de manhã e já bebia meia garrafa de vinho de manhã. E o dia inteiro compondo, bebendo vinho, tinha às vezes Eles chegam a falar que ele chegava a tomar 3 litros, não 3 garrafas, por dia. E o excesso de chumbo acaba com ele. Quando ele se vê morto, já era um espírito que tinha um certo conhecimento espiritual. Ele chega na sessão por psicografia. Ele diz: eu encosto nessas pessoas e obrigo a pessoa a beber. E isso começou a me fazer mal. Por favor, faça alguma coisa para se curar o meu vício agora. Porque eu encostei em 2 adolescentes e estou danificando a vida dele. Mas eu também tenho sede e eu prefiro beber. Eu tenho que beber. Foi quando então fizeram um tratamento e encaminharam ele para uma casa onde pudesse ser tratado. E ele era aquela sumidade que todo mundo conhece. Quase foi abortado, que numa outra vez eu conto sobre isso. E ele fazia esse tipo de situação.
Mas o chumbo era usado normalmente
naquela época? Na época era permitido. Era permitido. Colocava, a durabilidade era melhor, o gosto também era outro, e na época era permitido. Agora você vê o estrago. Nós estamos falando de Beethoven. E quantas outras pessoas que a gente não fala que aconteceu isso? Na época era de comum todo mundo beber. Só que o vinho, eles davam preferência, gente, vender a fruta. E o que sobrava, eles faziam o vinho. É onde então que aconteceu isso. Depois de 1900 para cá, é que começaram a fazer vinho de primeira. E é onde custa a fortuna que custa. Então os obsessores, eles olham na tua áurea. Mesmo que eu não sou hoje alcoólatra, mas eu fui ontem, uma dos meus brilhos que eu tenho fora diz: olha, ele foi alcoólatra na vida anterior, ele encosta. Curte, você não vai beber não? Está na hora de voltar a beber, porque eu preciso de um copo para me matar minha sede, e você vai ser meu copo. É quando as pessoas dizem assim: ah, ele está 6 meses sem beber, depois ele toma recaída. Porque dia e noite eles perturbam aquela pessoa. Você já foi meu copo tanto tempo, por que que não vai voltar a ser agora? E a vida é tão rápida que não vale a pena vício nenhum. Ela é muito rápida. Quando você vê, o bilhete de volta já está chegando na sua porta. E você vai fazer o quê? Eu não tenho o que fazer. Chegou uma senhora que ela tinha no ombro direito um caroço enorme. E ela foi e falou: olha, meu filho, eu já fui em tudo enquanto foi médico especialista. Fizeram todos os exames e não encontraram nada. Aí começamos a fazer um tratamento com ela. Um dia, eles começaram a desenrolar do corpo perispiritual dela, parecia um macarrão, do ombro. Começaram a desenrolar. Do corpo duplo, saiu quase toda aquela bola que ela tinha, e eles colocaram alguma coisa fluorescente para queimar. E ela voltou e falou assim: engraçado, eu estou conseguindo fechar a mão. Eu falei: pode ser que depois a senhora mexa o braço e isso não te acontece mais. 15 dias depois ela voltou, não tinha mais o caroço. Nós fomos querer saber o que foi, o que tinha acontecido. Um tio dela, que ela sequer tinha conhecido, tomou a facada ali. Ele encosta nela. Irmão da mãe dela, passou para ela o que ele sofria. Quando nós fizemos o tratamento, que eles tiraram tudo aquilo, nós tivemos que chamá-lo e também tirar dele. Porque se não, ele iria fazer aquilo com outra pessoa, e outra, e outra, e outra. É por isso que a doutrina espírita é excelente, porque ela não age só de um lado, ela age dos dois lados. Ela age dos dois lados. E ele chega sutilmente. Quando ele acha que há alguma desavença, ele vai levar vantagem em fluidos que você espere muito quando você discute com uma pessoa. Ele faz você brigar com a pessoa. Por alguma coisa, eu não sei porque hoje eu estou tão irritado com A ou B. Ali já tem uma influência. Ele não é teu obsessor. Ele só está ali mendigando um pouquinho dos teus fluidos animais. Aí tu olha, puxa, por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? Aí começa uma pequena discussão. Mesmo que uma das partes fique calada, espere o fluido que ele quer. E ele suga, não fica na sua casa. Ele vai para outra casa, para outra, para outra e para outra. E ele é um caçador de fluidos. E ele faz isso tranquilamente. Ele olha e percebe em quem ele pode fazer. Quando vier algum pensamento na cabeça, você deve brecar ele na fonte. Isso não é meu. Não é o meu costume fazer isso. A partir do momento que você faz isso, você já bloqueia, porque dono do corpo somos nós. Nós somos proprietários. Então nada pode acontecer conosco que a gente também não seja conivente e se deixa participar. A partir de hoje, eu vou tomar conta de mim, porque é muito mais fácil você tomar conta dos outros, mas eu quero ver tomar conta de você. Fechar suas mentes e pensamentos. Quando vier, mas aquela pessoa te magoou. Magoou. Porque pode ser que ela não esteja bem, mas em pensamento eu vou dar um abraço e isso vai ficar bem. Porque se ela não aceita o teu abraço, não é problema teu, é problema dela, da pessoa que não aceitou. Então nada de ruim daquela pessoa pode pegar em você, porque você já está imunizado contra isso. Agora a pessoa fala, você fica com raiva e não sei o quê, você quer descontar, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo, o que que você vai ganhar com isso? Se pensar direitinho, não ganha nada. E eu falo muitas vezes com as pessoas. Tinha uma pessoa que sempre falava comigo muito mal das pessoas. E falava mal da família. E um dia eu falei com ela, vamos fazer uma coisa. Todas as coisas ruins que ele faz com você dentro da tua casa, tu separa. Ela separou um monte de coisa. Eu falei, tudo bem, agora vamos dar um passeio. Vamos lá que nós estamos num lugar muito bem, bonito, onde a natureza fala mais alto e a beleza impera. E nós estamos ali felizes da vida. Tu vai receber agora no teu celular uma ligação dizendo que aquele fulano que você tanto criticou morreu. Ele está inerte num caixão. O que você diria de todas essas coisas que você me falou? Ai, não, eu estou te perguntando, o que tu me diria agora? Ele nunca te fez nada de bem, está no caixão, ele vai, não tem mais jeito. Ele não tem mais como falar com você, nem defender e nem te atacar. Será que cada coisa ruim que tu viu, não podia ver uma coisa boa? Porque a gente não pode ser ruim 24 horas, gente, pelo amor de Deus. Ela falou, eu nunca tinha visto por esse lado. Eu falei, começa a ver. Porque né, mesmo nessa viagem em espírito, em corpo astral, você pode chegar agora e receber esse telefonema que eu te falei. Ela falou, Deus me livre. Deus me livre de continuar como você está. Para. Porque todas as vezes que você fala mal da pessoa, ou fala as coisas que as pessoas fizeram para você, que não foi dignificante, que não foi bom, você aumenta mais a sua dor e você incentiva a pessoa a continuar fazendo. Então, quando eu falei para a gente ser bom conosco, é para fechar essa porta. É difícil, eu sei que é. Nós somos seres viventes, estamos num corpo frágil. Mas quem é frágil é o corpo. Nós não podemos ser tão frágeis assim. Vamos fazer o quê? As pessoas me fez mal, o problema é deles. E sempre quando as pessoas fazem isso, eu digo, acho melhor fazer comigo do que eu fazer para a pessoa. Porque dependendo do que eu fiz ou deixei de fazer, gente, para reparar é muito difícil. E a gente fica humilhado com isso. Então eu quero dizer que nós somos obsediados e muitas vezes obsessores. A pessoa não é capaz, não é capaz de fazer um agrado, mas de uma crítica, todo mundo faz. Um agrado qualquer, falar coisas agradáveis, não é que você necessita disso, mas já que você enaltece tantos erros, por que que você não fala também da qualidade? E todo mundo tem qualidade para ser exaltado, todo mundo. O pior assassino, pior pessoa que todo mundo joga pedra, ele tem uma coisa boa. Então se você quiser sobressair e ser melhor do que outra pessoa, não melhor, mas não cometer os mesmos erros, é não fazer o que a pessoa faz de errado. Você já está muito melhor. E a partir de hoje, qualquer mágoa, qualquer coisa que eu tenha no coração, eu vou te tirar. Eu vou tirar e vou jogá-la no lixo, porque lixo dentro da gente cheira mal. Qualquer coisa que eu tenho, qualquer coisa, eu vou limpar. E a partir do momento que você limpa, o seu espírito agradece. Até a natureza sorri para você com gosto. E a gente não deve continuar assim. Vamos descer obsediados, mas nunca ser os obsessores. Porque é isso que muitas vezes nós somos. As críticas. Chama a pessoa do lado, olha isso que você está fazendo, está completamente errado. Não, não está errado, eu estou certo. Tudo bem, mas você dá uma olhada. Que eu estou te falando que eu quero teu bem. E deixa quieto. Quem sabe a pessoa acorda e vê que realmente você tinha razão. Agora, uma pessoa grita contigo. Você grita com a pessoa, o que você é melhor que ela? Você não é melhor em nada. Então, nisso que eu sempre falo, quando falaram com Mahatma Gandhi, você perdoa o teu agressor? Ele falou, não, porque eu não me senti agredido. Isso é ser grande. Não, 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 ele fez o que ele sabia. Mahatma Gandhi, quando perguntaram para ele que ele estava ferido de morte, você perdoa o seu agressor? Ele falou, não, não posso perdoar porque ele não me agrediu. Eu não me senti ofendido. A superioridade dele sobre a pessoa que o agrediu, que matou. Isso. Então ele morre, mas dizendo que ele não, não, não. Ele não pegou em arma, tempo nenhum. Fazia suas meditações sem comer e nunca pegou em arma. Nunca usou violência para promover a paz. Isso que é ser superior. É isso que eu sempre digo para as pessoas. Se você agiu como a pessoa que te agrediu, o que tu é melhor que a pessoa? Em nada. Então hoje nós estamos assim. A gente fala, a gente até agora conserta um pouquinho. Mas a gente sai lá fora, a primeira fechada no carro que você toma, Nossa Senhora, você xinga a oitava geração da pessoa. É só levar uma fechadinha e tu não sabe por que que a pessoa está com pressa. E eu sempre digo para a gente mesmo, se você quiser viver bem e morrer bem, não te preocupe. Ah, mas não sei o que, não tenha medo. O medo é o pior inimigo do ser vivo. É o pior inimigo. E eu sempre digo para as pessoas, troca o medo por confiança. Você não acha que você é filho de Deus? Troca o medo. Você está com medo de fazer o quê? Se não der certo, valeu a tentativa. Porque as coisas mais difíceis que tem é você deitar e falar assim, puxa, mas eu não tentei. É diferente que quando você deita, você diz assim, eu tentei, não deu certo, mas eu tentei. Pelo menos você está dando uma satisfação ao seu interior. Eu tentei, não deu certo. Mas eu tentei. Agora, não tentar é a morte para qualquer um. Então, o que eu estou querendo dizer com a mediunidade, que a maioria das pessoas já trabalham lá dentro. A pessoa que vai trabalhar, ele tem que ter bastante cuidado para ele mesmo reeducar o espírito. Quando ele está para incorporar um espírito, aquele que vai ser de incorporação, ele fala, tudo que vai ser dito aqui é para o teu bem. É para o teu bem, você vai sair daqui e vai para um lugar maravilhoso, um lugar bom. Porque é um centro que não faz mal, porque nós não temos a cartilha do mal e de fazer mal. Nós temos a cartilha de fazer bem. E muitos espíritos que chegam, primeiro ele às vezes tem que tomar uma palmada como criança, para ele entender que ele tá até agora viveu no erro. E isso de viver no erro, quantas coisas a gente está fazendo 10, 15, 20 anos e nunca deu certo e você continua fazendo. Muito, muito. O pensamento do médium, o pensamento do sustentador, e às vezes o doutrinador está falando da boca para fora. Ele está dando uma bronca, como um pai dá uma bronca num filho. Não é que o pai está querendo mal, está vendo que ele está indo para onde não tem volta. Os sustentadores podem ajudar muito na doutrinação. Escuta o que ele está falando, vai ser bom para você. Você vai encontrar os seus entes queridos. Você vai ter coisas que até hoje você não pensou que ia ter. Então o pensamento ajuda o doutrinador e ajuda o espírito comunicante. Por isso que muitos pegam aqui, coitado, não sabem nem que morreram. Muitos que chegam não sabem que morreram, por quê? Eu não tenho condições de saber. Não mudou quase nada. Eu sinto frio, sinto fome, sinto saudade, sinto raiva. Como eu morri? Se todo mundo me fala, quando você morre, você vai para o céu, para o inferno, ou para o purgatório. E eu não fui para lugar nenhum, continuo no meu trabalho, continuo na minha casa, continuo com meus familiares. Muito embora eles não falem comigo. Então eu não posso ter morrido. E nós temos que fazer alguma coisa para ajudar. Porque senão quanto tempo mais eles vão demorar? Exatamente. Aí está falando assim, mas isso é muito. Gente, é a maioria. É a maioria. Quem sustenta lá dentro vê de que cada 10, 7, às vezes não sabe que morreu. 7, 6 não sabe que morreu. O quê? O que você está falando? Como eu morri? Eu estou falando com você. Agora é muito contrário. Todos os espíritos de secretismo religioso sabem. Por isso que eles alugam a pessoa. E é difícil você se livrar deles. Porque eles são vagabundos e não tem o que fazer. Não tem o que fazer, eles têm que te perturbar. Aí quando chega lá dentro, diz assim, não, ela tem que voltar lá. E tem outros que diz na cara dura, quando vai na leitora de mão, tem que voltar lá porque a fulana está precisando de dinheiro. Por que sumiu de lá? Então é aquilo que todo mundo fala. Você se mete com porco, come lavagem. Porque é isso que acontece. Desculpa eu falar desse jeito, mas eu sou caipira, é assim mesmo que eu sei falar. Tu vai naquele lugar para que é lá que você acha que tem Deus, fumando, bebendo, cuspindo para todo lado. Tu acha que Deus está lá? O que que você está fazendo aqui? Será que você acha que Deus age assim? Daquele jeito? Desmanchando o casamento? Arrumando o casamento? Será que é isso? Então todo mundo que me conhece sabe que eu fui perto da Globo num lugar desse, numa macumba. O cara chegou perto de mim e falou, olha, tu não veio aqui para limpar o corpo não? Eu falei, não, tu veio aqui atrás de rabo de saia. É. E o cara que me levou falou, você está confirmando tudo? Eu falei, ele está acertando, deixa eu falar. Ele falou, então tu vai fazer saidô agora? Porque tem muito espírito que não quer descer porque tu está aqui. Tu faz saidô, porque senão eu te dou um tombo no corre-corre. Eu não sabia. Corre-corre, imaginei que é o carro. Falei, já estou saindo fora agora. Vou ficar aqui para quê? Aí você confirmou tudo. Falei, como é que eu não ia confirmar se o cara acertou? Se o negócio lá acertou. Eu vim embora. E ele sabe, falou, muito espírito não vai descer contigo aqui. Depois que eu fui entender o que ele estava querendo dizer. Aí tu vai lá para quê? Você que já tem um pouco de conhecimento, o que você vai fazer lá? Você acha que coisa boa está lá dentro? E todo mundo que foi, é melhor em pensamento falar, olha, obrigado por tudo que vocês fizeram, mas não quero mais. Porque senão tu deixa a tua vida ir para frente de jeito nenhum. E não deixa mesmo.
Você mencionou leitura de mão, por quê?
Porque também eles fazem isso. Tem um espírito que fica atrás da leitora, falando alguma coisa para ela sobre a pessoa que está sentada. E ele, então, ela fala, eu preciso que volte aquele cliente porque eu preciso do dinheiro. Aí ele vai lá perturbar a pessoa. Bota o marido para brigar, bota uma mulher para brigar com ele, bota os filhos para ficar rebelde, para ele ir lá. E aqueles espíritos que ela colocou para ganhar o dinheiro, tira.
Sempre ou tem?
Não, sempre. Sempre. Não tem ninguém de boas intenções quando vem de coisas de metafísica. Não tem ninguém de boas intenções aí.
Quando vende,
não tem ninguém, tá bom? Sabe aquelas benzedeiras que traziam uns ramos de benzia? Aquela ali tem credibilidade. Sabe aquelas benzedeiras que vinha na casa e passa uns ramos na gente? Aquela tem credibilidade. Sim. Que não tem credibilidade.
Tem nomes que a pessoa não vê, inclusive leitura de mão, mas que naturalmente se manifesta e... Não quer dizer que é generalizado, né?
Não. Tem pessoas que não têm dinheiro, que não quer dinheiro, mas quer fama, tá bom?
Como via de regra, quem não é charlatão dessa linha é um médium desigual, né?
É. Quem não é? E é muito difícil. Agora, hoje, você vai encontrar muito mais charlatões, muito mais. Aí você vai dizer assim, mas foge algum? Não, muitos dentro das casas espíritas. Muitos.
É mesmo?
É. É coisas absurdas. De casas espíritas, o cara falar para mim, e eu levando, passando a maior vergonha, que foi uma pessoa do centro comigo, no lugar da palestra, ele chegou para mim e falou de boca aberta, olha... Eu vou te contar porque você merece saber. Eu falei, pois não. Eu falei, já vem bomba. Você sabe quem está trabalhando aqui comigo? O Papa. Ele caindo em contradição. Eu falei, ah é? O Papa está trabalhando não sei quem. E no final, Rita. Eu falei, Deus me perdoe. Eu já vou fazer. Se eu não tiver com proteção, eu falei, eu acho que eu nem posso ficar aqui. Porque... E ele foi e falou assim, aí ele foi e falou comigo, né? Ah, não sei o quê. Eu falei, ah, lá no meu centro só vai o verdureiro, só vai o açougueiro, só vai aquelas coisas, né? Miúda. Não tem essa capacidade que você tem. Só trabalhar com espírito de equipe. Que quando eles se desligam daqui, eles só vêm aqui com escola. E é desse jeito. E eu sempre atraio pessoa maluca. Eu estava no congresso em Brasília, aí sentou uma perturbada perto de mim. A mulher me encheu o saco até eu quase chegar aqui. Tudo bem? Eu assisti com a palestra, eu gostei muito. Falei, ah, obrigado. E eu não gosto muito de conversa. Ela foi e falou assim, ah, peraí que eu tenho que te contar uma boa. Você quer anotar? Eu falei, não, não quero. Lá na minha casa, tu só acredita que a minha sobrinha ficou grávida e o espírito que vai encarnar é André Luiz? Falei, é, quem pode, porque ela era uma pessoa muito rica. E tu não sabe da maior. Quem já está encarnado lá na minha casa é o Emmanuel. Eu falei, é, então tu está numa família boa, porque... Ele foi e falou, pelo que eu te vi falar na tribuna, você deve ter muitas pessoas boas que encarnou lá. Eu falei, não, a senhora já pegou tudo. Tudo de linha, Chico estava vivo. Eu falei, oh, acho que o Chico está lá na minha porta, vai encarnar lá alguém dos meus. Ela falou, a senhora pegou tudo. Ela falou assim, não, mas pelo teu conhecimento deve ter sobrado alguma. Eu falei, não, mas a nada tu pegou. Pegou Chico, Bezerra de Menezes, pegou todo mundo, eu vou pegar quem? Aí ela saiu, depois voltou, falou, eu vou ver os lugares que você deu palestra. E eu vou atrás para assistir. Falei, Jesus Cristo. Então a gente tem isso. E a gente encontra. A gente encontra isso. Aqui teve uma pessoa que ali de primeiro ficava uma azaleia branca, com flores brancas. Valdir I. E Miguel deve ter pego a época. Ela andava falando que Nossa Senhora estava ali na azaleia. Aí fizeram romaria para tirar foto na azaleia. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei apavorado. Por quê? A pessoa vai chegar aí fora, não vai falar que aquela médium doida. Vai falar no grupo fraterno, eles estão vendo Nossa Senhora. Então entra todo mundo, gente. É quando a gente fala de alguma classe. Ah, todo político não presta, não é bem assim. No meio deles, tu catando, tu já acha algumas pessoas honestas. Aí foi quando eu tive que chamar ela a atenção e mandar ela embora daqui. Agora, o que que Nossa Senhora está fazendo aqui, que nem uma pomba, coitada, montada na árvore? Eu nunca vi, que absurdo. Aí eu tive que mandar sair. Falei, não. Não dá. Tudo bem, gente? Então vamos deixar de ser os nossos obsessores? E a partir de hoje, o primeiro toque que você tiver, você separa da família, que é o primeiro da família, porque as nossas promissórias, que é grave, está na família. O que você veio resgatar está na família. Aí você escreve o nome, não sei quantos intimistas, né? As pessoas contrárias você tem. Mas você separa de três. E você fala para a pessoa como se a pessoa estivesse na tua frente. Fulano, irmão, pai, mãe, ex-mulher, mulher. Fulana ou fulano, eu não quero saber de briga com você. Em pensamento eu vou te dar um abraço e vou sanar minha dívida contigo se eu tiver. Faz uma, duas, três, esquece. Depois volta a fazer. Eu duvido se aquela pessoa não vai chegar em você. Porque você imagina você morrer de mal com uma pessoa. Jesus disse o quê? Reconcilie com ele enquanto você está a caminho com ele. Porque depois eu não sei. Então vamos fazer isso? Vamos limpar? Então vamos fazer o nosso exercício rápido. Vamos sentar, ficar bem à vontade. Partir para aquele relaxamento que nós já estamos habituados. Respire, solta, relaxe. Relaxe mais profundamente, mais e mais. Pense sempre nos lugares calmos, onde você está em corpo astral. Pense no amor universal. No amor que você tem pelas pessoas, pelos animais, pelas plantas. Pense nesse amor e sinta as benéficas que ele lhe traz quando você pensa nessa forma. Respire profundamente, mais profundamente. Hoje nós vamos estar dentro de um salão amplo, com um fundo, com uma luz azul celeste. Eu estou bem. Nós estamos como se estivéssemos flutuando. Os nossos órgãos todos foram iluminados pela luz divina que vem do plano espiritual. Quando nós estamos fazendo o exercício para abrir a mente para receber essas benéficas. Eu estou bem. Eu optei hoje para fazer tudo aquilo que o bem universal me permite fazer. Eu estou dentro de todos nós, dentro dessa sala enorme. E no fundo, tem ali uma mesa. A mesa está lá. Do outro lado da mesa, tem uma figura. Qualquer coisa que esteja nos incomodando, nós vamos segurar em nossas mãos luminosas. Se você tem problemas cardíacos, segure o teu coração nas duas mãos. Se tem problemas de cabeça, segura a cabeça. Braço, perna, estômago, pulmão, fígado, qualquer coisa que não está nos fazendo bem, que é desconfortável, nós vamos pegar com essas mãos luminosas e vamos levar até essa mesa e vamos colocar esse órgão na mesa e olhar para aquela parede que eu disse, azul celeste, e ali tu vai ver uma figura. Você olha para o teu problema e olha para aquela figura. E que a partir de agora, qualquer coisa que você tenha colocado na mesa, ela vai ter o amparo dessa figura meiga que está do outro lado. Lembre-se, nós somos espírito criado por Deus. E os nossos corpos não estão adiantando alguma coisa pelos nossos erros? Vamos colocar na mesa. Vamos colocar ali, olhar do outro lado, com um olhar fixo. E pedindo, fazendo uma prece do fundo dos nossos corações, curta, invocando o nome de Deus. E essa figura negra do outro lado vai estar olhando com um olhar penetrante. E dizendo sempre, venham a mim, que eu sou puro e posso te oferecer a pureza da minha alma. Olhe mais uma vez para o problema. Sinta que ele já ganhou um banho de luz, de paz e suavidade. Seja lá qual for o problema, que agora já está sendo dividido com alguém que pode ajudar. Vamos fazer uma prece. Agradecer esses nossos órgãos que têm funções que nós não podemos calcular. Tudo que eles fazem para manter o nosso corpo, coração que bombeia quilômetros de sangue pelas veias, os rins, que tira toda a impureza, dia e noite. Quanto eles fazem por nós? Nossos neurônios, que faz toda a organização dos nossos pensamentos e da vida. Quanto nós somos gratos. E agora que está na mesa o órgão, que não está funcionando bem por minha culpa, e eu peço perdão. E essa negra figura do outro lado está dizendo amém. Vamos saindo do corpo astral. Vamos nos ver sentados nas cadeiras e agradecer por mais essa dádiva de Deus. E ver o quanto nós podemos fazer por nós. E é tão simples. Não esqueça a figura negra, que está sempre disposto a ajudar. Agradece do fundo do coração. E voltamos para as cadeiras, sentados, respirar profundamente. Abrindo nossos olhos e agradecendo a Deus pela oportunidade da reencarnação. Que assim seja. Tudo bem, gente? Quem não estiver bem, levanta o braço. Tudo bem? Conseguiram viajar um pouquinho? Então tá bom. Valdir 2 vai fechar a aula de hoje. E eu agradeço a todos pela presença. Agora fiquem com o Valdir, que é muito mais...